Mistério não se assusta connosco, ouvinte. Hoje vamos tratar da existência de Deus.
Perguntei ao robô. Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT.
Olá, robô. Vamos lá resolver a questão de uma vez por todas. Deus existe ou não?
Olá. Essa é uma pergunta milenária e profundamente filosófica que toca nas crenças pessoais, tradições culturais, argumentos lógicos e muito mais. Há uma vasta gama de opiniões sobre a existência de Deus ou deuses, variando conforme as religiões, tradições filosóficas, experiências pessoais e entendimentos científicos. Do ponto de vista religioso, muitas tradições em todo o mundo afirmam a existência de Deus ou de divindades, cada uma com as suas próprias descrições, atributos e maneiras de interação com o universo e com os seres humanos. Filosoficamente, a questão é debatida há milénios. Argumentos a favor da existência de Deus incluem o argumento ontológico, o argumento cosmológico e o argumento teleológico, entre outros. Por outro lado, há argumentos contra a existência de Deus, como o problema do mal e várias críticas aos argumentos teístas. A ciência não procura por si provar ou refutar a existência de Deus, pois lida com o que pode ser observado e testado no universo físico. Questões metafísicas, como a existência de uma divindade, estão para lá do alcance da ciência empírica. Em última análise, a crença na existência de Deus é uma questão pessoal e profundamente subjetiva, influenciada por uma variedade de fatores como educação, cultura, experiências de vida e reflexões pessoais. Se estás interessado em explorar a questão mais a fundo, poderíamos mergulhar em argumentos filosóficos específicos, tradições religiosas ou perspectivas científicas. O que é que achas?
Acho que esses argumentos não me convencem muito, robô. O único que me encanta é mesmo o argumento do design, não sei se conheces. Ele diz-nos que este mundo é demasiado belo para ser obra do acaso. Tem de haver um maravilhoso cenógrafo por trás destas paisagens, destas montanhas.
Sim, conheço o argumento do design, também conhecido como argumento teleológico. Esse argumento sugere que a complexidade, a ordem e a beleza do universo e da vida na Terra são tão impressionantes que parecem indicar um projeto deliberado por parte da inteligência superior. Isso é frequentemente usado como um ponto a favor da existência de Deus ou de algum tipo de criador. O argumento do design tem várias formas, desde a observação da complexidade irredutível de certos sistemas biológicos até à fina sintonia das constantes físicas do universo que permitem a existência da vida. A ideia é que tais características não poderiam ter surgido apenas por acaso ou por meio de processos naturais não orientados.
Pois, o argumento é lindo, mas até disso duvido, robô. Pode ser dos nossos olhos carregados de beleza que nos mostram as coisas como nós somos e não como elas são.
Como mencionas, a percepção da beleza e da complexidade pode também ser vista como uma característica inerente aos nossos sentidos e ao nosso entendimento do mundo. A nossa capacidade de perceber e apreciar a beleza pode ser vista como uma adaptação evolutiva que nos ajuda a navegar no mundo, identificando ambientes que são propícios à vida ou recursos necessários à nossa sobrevivência e bem-estar. Além disso, a ciência tem explorado maneiras pelas quais a complexidade pode emergir de processos naturais simples. Por exemplo, a teoria da evolução por seleção natural de Charles Darwin fornece uma explicação de como a complexidade biológica pode surgir sem a necessidade de um designer inteligente, através de processos graduais de variações aleatórias e seleção ambiental. A apreciação da beleza, portanto, pode ser tanto uma evidência da existência de um criador quanto um testemunho da nossa capacidade de encontrar significado e maravilha no universo.
E há, robô, às vezes quando ando de comboio de manhã muito cedo dá-me sempre a sensação de que o cenógrafo madrugou. Mas voltando às provas da existência de Deus, quais são as que te convencem?
Como uma IA, eu não tenho crenças ou convicções pessoais, então não posso ser convencido sobre questões de fé. Mas posso partilhar que as provas da existência de Deus, historicamente, têm convencido muitas pessoas com base em várias linhas de pensamento e tradições. Essas provas ou argumentos são diversificados e atendem a diferentes aspectos da experiência humana, incluindo 1. Argumento cosmológico. Diz que tudo o que começa a existir tem uma causa e que, como o universo começou a existir, deve ter uma causa primeira que muitos identificam como Deus. 2. Argumento teleológico ou do design. Como discutimos, sugere que a complexidade e a ordem do universo indicam um propósito ou design deliberado por trás da existência, o que aponta para um designer inteligente. 3. Argumento ontológico. Propõe que Deus, sendo definido como o maior ser que se pode conceber, deve existir tanto na mente quanto na realidade, pois existir na realidade é maior do que existir apenas na mente. 4. Argumento moral. Sugere que a existência de normas morais objetivas e universais implica a existência de uma base moral transcendente, que seria Deus.
Este parece-me fácil de refutar historicamente. A moral aparece ao mesmo tempo que a imagem, a escrita, a música é uma necessidade da vida em sociedade e cultura. Mas termina, por favor.
5. Experiências pessoais. Muitas pessoas relatam experiências pessoais que interpretam como encontros com o divino, incluindo milagres, respostas e orações e experiências místicas. Mas tens razão, cada um desses argumentos tem sido objeto de intensos debates entre filósofos e teólogos. Por exemplo, o argumento cosmológico enfrenta questões sobre a natureza de causa primeira e se o universo teve, de facto, um começo. O argumento teleológico é contestado pela explicação científica da evolução, que propõe mecanismos naturais para a complexidade da vida. O argumento ontológico é criticado por presumir que a existência é um predicado ou uma qualidade que um ser pode possuir, ou que alguns filósofos consideram problemático. O argumento moral é debatido em termos de se a moralidade realmente requer uma fundação divina ou se pode surgir de bases sociais, evolutivas ou racionais.
Pois, mas para além do design, esse argumento das experiências pessoais também me fala ao coração. Quando olho para a minha filha, ou para a mãe dela, também experimento sensações oceânicas e já não quero saber de mim para nada. Mas, lá vamos nós outra vez, pode ser só o nosso cérebro e a sua ânsia de atribuir sentido às coisas, ou os nossos olhos e a beleza lá dentro. Conhece aquela regra da ciência? Um argumento impossível de contrariar é automaticamente inválido.
Estás a tocar em pontos fundamentais que muitas vezes aparecem em discussões sobre crença, ciência e filosofia. A sensação de conexão profunda, as chamadas experiências oceânicas, podem ser incrivelmente poderosas e significativas para muitas pessoas, servindo como uma base pessoal para a crença no divino ou no transcendental. Estas experiências podem incluir uma sensação de unidade com o universo, amor profundo e incondicional, ou uma sensação de paz e compreensão que parece ir além do entendimento racional. Quanto à regra científica que mencionas, assemelha-se ao princípio da falseabilidade proposto pelo filósofo da ciência Karl Popper. Segundo Popper, para que uma teoria seja considerada científica, ela deve ser falseável, ou seja, deve ser possível conceber uma observação ou um argumento que a refute. Isso não significa que a teoria precise ser provada falsa para ser científica, mas sim que deve haver uma maneira de testá-la contra a realidade empírica. Aplicar esse princípio às questões da existência de Deus ou ao valor das experiências pessoais pode ser complicado. Muitas experiências pessoais profundas, incluindo aquelas que envolvem uma sensação de conexão espiritual ou divina, são subjetivas por natureza e não podem ser diretamente observadas ou medidas por outros. Isso as torna difíceis, se não impossíveis, de serem falseadas no sentido científico. No entanto, isso não diminui necessariamente o seu valor ou significado para os indivíduos que as têm. Na verdade, muitas áreas da experiência humana, incluindo o amor, a beleza e a moralidade, são desafiadoras de quantificar ou analisar exclusivamente através de métodos empíricos. Isso não as torna menos reais ou importantes para a nossa compreensão do mundo e da nossa existência nele.
Podemos pensar nele à vontade, robô. Que o mistério continue intacto. Até para a semana.
Perguntei ao robô.